Hoje, queridos, é um dia muito especial para mim. Eu tenho o privilégio, a honra de ter aqui conosco meu pai, né? Meu pai, eu falo que eu tenho dois pais que chamam Wilson, né? Eu tenho o Wilson Oliveira da Silva, que é o meu pastor ali de São Paulo, e o meu pai também biológico, né? Wilson Narciso de Oliveira. Eu quero convidá-lo a vir aqui. Vem para cá, por favor, pai. Sabe, queridos, eu sou filho de pastor, né? Nós estamos aí na segunda geração de pastores. O meu pai, ele de fato foi um homem que foi levantado por Deus na sua geração, na sua família, para começar uma nova história. E hoje eu quero que ele possa compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor fez na vida dele. Ele tem uma palavra de Deus, ele estava compartilhando comigo essa palavra. Nós estávamos em Goiânia semana passada, eu falei: pai, como o senhor vai estar lá? Isso é raro, porque trazê-lo aqui é difícil, há muita concorrência dos outros irmãos, mas eu gostaria que você ouvisse da parte de Deus. Eu falei: pai, você tem que compartilhar essa palavra, e eu creio que você vai ser tremendamente edificado, amém? Pai, que privilégio, que honra para mim ter o Senhor aqui, né? Me sinto muito feliz. Quer dizer que essa também é a sua família. Amém. Você está em casa. Amém. Né? Assim Obrigado. Como o Senhor tem me dado, quero que você sinta à vontade. Amém? Estenda suas mãos para cá, como alguém que deseja receber algo da parte de Deus. Fala, né? Ore dizendo: Senhor, fala conosco através da vida desse homem de Deus. Que ele seja a boca do Senhor nessa manhã. Amém? Amém? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Muito obrigado, Jesus, pela vida do meu pai. Obrigado porque o Senhor tem revelado o seu amor a mim através do meu pai. Ele tem sido um instrumento de Deus nessa geração para proclamar as tuas verdades eternas, proclamar o teu evangelho. Senhor, que a tua bênção hoje, que as tuas palavras de vida eterna possam fluir da boca dele. Amém. Oh Deus, e que sejamos alimentados nessa manhã.
Amém.
Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de mover através da vida dele.
Amém.
Fala conosco, assim nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Obrigado, filho. Tá. Amém. Um bom dia para todos. Vocês não têm noção da alegria que eu fico de ver vocês aqui, viu? Porque o Isaías, né? Ele, desde pequenininho, ele mostrou que ele tinha um chamado de Deus, sabe? Uma certa vez, ele tinha uns 5 anos de idade, e a gente estava numa situação financeira muito difícil, né? E o sofá lá de casa estava furado. E a minha esposa, a Dora, pegou e comprou umas capas, né? Aí tampou o sofá, ficou novinho, sabe? Mas quem morava lá sabia que estava furado, sabe? E aí nós fomos orar lá na sala, não lembro por que nós estávamos orando, né? E o Isaías pegou e, junto com meu pai era vivo nessa época, e o Isaías fechou o olhinho assim e falou: Senhor Jesus, dá um sofá novo para nós. Dá um sofá novo. Meu pai ficou contando isso para todo mundo, sabe? A respeito dessa oração que ele fez, assim, com toda força, né? Amém. Então, eu fico muito feliz porque a nossa história, né? E tudo que nós temos feito em prol do reino de Deus, né? Tem toda uma história aí por trás, né? Então eu fico feliz porque nós temos investido no reino de Deus, né? E a gente vê todos vocês aqui e vê esse tanto de pessoas batizando. Então o Senhor falou no meu coração: Wilson, eu te trouxe aqui para você ver os, ai, ver os frutos, né? De tudo aquilo que vocês investiram, né? Então para mim é uma muita alegria, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês, eu acho que eu precisava pelo menos umas 2 horas, viu? Mas eu vou obedecer o Isaías aqui como pastor, né? E o que ele falar, nós vamos estar debaixo da autoridade dele. Mas nem muitos aqui já me conhecem, né? E eu frequento a Igreja Videira há 25 anos, né? Eu fui para a Igreja Videira em Goiânia em outubro de 98. Então, se for fazer as contas aí, eu acho que dá até mais de 25 anos, né? Em outubro de 98, a igreja estava começando, o alvo da Igreja Videira lá em Goiânia era 80 membros. Então, eu lembro desde o comecinho da igreja, desde os primeiros dias lá, né, o local, que ela começou em março de 97, e eu fui para a Igreja Videira em outubro de 98, então já tinha mais de ano que tinha começado. Mas então eu estava orando porque eu queria ir para lá. Eu já conheci o pastor Luiz antes, eu conheço o pastor Luiz tem mais de 40 anos, né? E então eu sabia que ele era um homem que tinha um coração, né, pelo reino de Deus, e eu queria alguém para me ensinar a respeito da palavra, né? E eu passei por mais 3 denominações antes, né? Porque eu conheci Jesus em 1975. Então tem 48 anos que eu ando com o Senhor, né? Mas eu não saí de outras denominações, não foi porque eu criei algum problema lá, não. Saí, né, tudo da maneira certa. Só que eu queria aprender mais. Então eu sempre quis aprender mais da palavra de Deus, né? E através da vida do pastor Luiz, então eu tenho 25 anos, mais de 25 anos que eu estou lá, e eu não pretendo sair, porque eu tenho recebido muito de Deus lá, né? Então tem sido uma bênção. Então eu quero dizer para vocês que eu conheci Jesus sozinho em casa, né? A minha esposa, acho que ela foi lá para o Kids, aí ela falou: você não vai repetir tudo que você tem falado não, né? Contar sua vida, tudo. Aí eu falei: não, eu vou resumir bastante. Mas eu fui um menino que meu pai, muito amoroso, mas nós tivemos um problema com a minha mãe, e ela sofreu muito com depressão pós-parto, desde 1960, né? E nós sofremos muito. E eu conheci Jesus em 1975, sozinho em casa. Li a Bíblia, né? Peguei a Bíblia para me ler, porque eu trabalhava das 4 da manhã às 2 da tarde, e ia para a escola 7 até às 11. Então eu tinha que dormir um pouquinho à tarde, e peguei um livro para ler e li a Bíblia e conheci Jesus. Naquele dia eu fiz uma decisão, né? Eu tinha uma espingardinha de mata passarinho, e naquela hora eu falei, levantei minha mão e falei: de hoje em diante eu vou mudar minha vida. E eu tinha 19 anos, e ali eu joguei aquela espingardinha dentro de uma fossa, como uma atitude, uma decisão que eu estava fazendo a partir daquele dia, né? E a partir daquele dia Deus começou a trabalhar na minha vida, que se eu fosse contar para vocês aqui eu ia gastar muito tempo, né? Mas eu quero falar para vocês, hoje quero compartilhar com vocês algo muito precioso que Deus tem falado na minha vida, sabe? E o que que acontece? Como eu conheci o Evangelho, conheci o Senhor, eu pedi ao Senhor que eu queria praticar a palavra de Deus, experimentar da fidelidade das promessas de Deus, porque eu queria falar para as pessoas com convicção no meu coração. Então eu queria falar com empolgação, né? E para isso eu queria edificar minha casa sobre a rocha, né? Sobre a rocha. E Jesus fala, aquele que ouve e pratica, ele é comparado com aquele que construiu na rocha. As lutas, as tempestades vieram, né? Mas a casa permanece. Amém? Então eu quero mostrar para vocês que o Senhor, ele chama aqueles que não são para confundir os que são, para que a glória seja dele, né? Então eu era um menino que morei aqui perto de Jaraguá, na fazenda, né? E eu comecei a estudar, depois que eu mudei para Nápoles, já tinha quase 10 anos, né? Eu mudei no começo do ano, e eu ia fazer aniversário em maio, né? Então eu já estava com 9 anos, mais ou menos 10 meses, 8, 10 meses. E ali eu comecei a estudar. Então era aquele menino que veio da roça. Então eu queria que ele soltasse uma foto para você ver. Essa foto foi tirada em 1964, 65, mais ou menos. Vê se você poder. Aqui, ó. Aqui sou eu. Tá vendo? É. Aqui é meu pai, meus irmãos. Né? Aqui falta a minha irmã caçula e a irmã mais velha. Então era esse menino aqui, né? Então, para você ver, e com 19 anos, e eu também tive um problema, sabe? Porque olha para você ver, né? Ali, só Jesus tinha coragem de investir num menino igual esse, né? Então, um dia antes, uns 2 anos antes, eu lembro de eu ter parado no terreiro lá de casa, e eu falei assim, eu nunca na minha vida vou falar que eu fui feliz quando era criança. Às vezes eu me emociono, por quê? Porque eu nunca senti amado por ninguém. Então, eu servia para as pessoas colocar apelido em mim, né? Então, todo tipo de apelido, se você pensar, as pessoas colocavam. Então, todo mundo, ninguém tinha expectativa nenhuma em mim, né? Então, eu não sentia amado por ninguém. Mas, com 19 anos, o Senhor veio de uma maneira que você não é capaz de imaginar, né? E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é, Wilson, você é importante para mim, né? Então eu me senti muito amado pelo Senhor, a minha primeira experiência com Jesus, e eu me apeguei a Ele, né? Então eu quero falar para você a respeito de, eu passei a falar de Jesus para as pessoas, né? Então eu quero falar para você a respeito de algo, né, que é muito precioso. É um compromisso de todos nós, né? É algo que ele, o Senhor coloca cada membro da igreja, né, para fazer isso. É pregar o evangelho, né? Falar de Jesus. Mas eu quero falar para vocês algo também, antes de eu começar, é que eu comecei a ver o quanto Deus começou a fazer por mim, porque eu passei a tirar um tempo para me orar, e eu um tempo para me ler a palavra, meditar na palavra. E outra coisa, eu queria entender como usar a fé, porque eu fiquei empolgado, né? Tudo é possível ao que crê. Então olha para você ver, tudo é possível ao que crê. Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, nela medita, será como o ar plantado junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, não receia quando vem o calor, né? em Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 e 8, ele fala assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que não receia quando vem o calor, e mesmo no tempo de dificuldade, ele dá fruto. Então eu falei assim, e outra coisa, a oração muda as circunstâncias. Então eu vendo assim na casa de Maria, orando, Pedro trancado ali, né, para ser morto no outro dia, o apóstolo Pedro, e na casa de Maria, lá eles estavam, a mãe de Marcos, estavam orando, né, e Deus, por causa da oração deles, Deus enviou um anjo, e libertou Pedro da cadeia, né. Nós vemos assim que Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes o dia. Então Daniel, ele passou por 3 governos, e ele foi um homem que reinou, né, na época dele. E a igreja, ela perseverava na oração. Pedro e João indo na hora nona para orar. Então essas 3 coisas, né, orar, meditar na palavra e usar a fé. E um dia o Senhor falou para mim: Wilson, repete para mim. O Espírito Santo falou no intuição no meu espírito: repete para mim capítulo 11, versículo 1. Aí eu peguei, repeti o versículo. Aí o Senhor falou: está errado. Eu falei: não, errei, errou. Isso já tinha muito tempo que eu tinha, né? Que eu já conheci o Senhor. Aí o Senhor falou: você vai aprender, depois você volta a falar comigo de novo. Eu falei: nossa, eu falei errado. Você já pensou, se você sabe de cor, Hebreus 11, 1, a fé, alguns eu escutei aqui, está errado. A fé é a certeza, esperam, teve uns que já acertou aqui, então, não, mas aí ficou fácil, né, irmão. A fé, eu falei tudo errado o dia que o Senhor me perguntou, sabe? Aí eu fiquei afinado, irmão, fui decorei, falei: Jesus, agora eu já sei. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê, né? Mas aí o Senhor perguntou para mim: o que é coisas que se esperam? Põe o versículo aí. Aí o Senhor perguntou para mim: o que é coisas que se esperam? Aí eu falei: uai, Senhor, é um carro, uma casa, uma coisa? Ele falou: não é. Eu falei: vixe, não é? Eu falei: uai, então. Ele falou assim: que Abraão esperava? Promessa. Então Abraão esperava o cumprimento da promessa que Deus fez para ele. A única coisa que você pode ter certeza para você esperar é a promessa de Deus, que é a fidelidade de Deus. Você pode esperar com certeza. Então, a fé é a certeza das promessas que Deus faz para nós. Então, Abraão, a expectativa de Abraão era nas promessas de Deus. Sara, 99 anos, ela tinha, o que que ela tinha? Ela teve o Senhor por, lê 11:11 para você ver, Hebreus 11:11, coloca para nós: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançar da sua idade, pois teve por... Então, se você tem uma promessa de alguém que você sabe que é fiel no que promete, o que, que você faz quando você acaba de receber a promessa? Você acaba de receber a promessa, você já agradece, não é? Ah, mas você não recebeu ainda, como é que você está agradecendo? Não, quem prometeu é fiel. Ele vai... Eu já tenho antes de eu receber, por causa da fidelidade de quem promete. Então eu falei, uai, Senhor, então agora eu estou aprendendo. E convicção de fatos que esse não vê, foi esse. Eu falei para o Senhor, eu não sei não. É confuso na minha mente. Convicção de fatos que esse não vê, eu não sei o que, que é isso. Aí o Senhor falou para mim, você nasceu de novo? Eu falei, nasci. Pois é um fato que você tem uma convicção e você não vê. Eu falei, ah... Então, a fé é convicção de fatos, né? Que você não vê. Você morreu com Cristo na cruz? Morri. É um fato? É. Você vê? Não. Então, é uma convicção de um fato que você não vê. Está vendo? Você não espera. São fatos que você não vê. Então, é algo, né, que você não vê, mas é um fato. Então, o diabo existe? Existe. Você vê? Não, é um fato que você não vê. Então, a fé é a certeza das promessas fiéis de Deus, né, que você espera, e a convicção de fatos que você não vê. Você é filho de Deus, você não vê, mas é um fato. Então, a fé é a certeza das coisas que se espera, que são as promessas, e fatos é aquilo que já é fato, mas você não vê. Está vendo? Aí eu falei, ah, agora eu sei. Agora eu aprendi. Né? Então, é muito bom. Aí o que, que acontece? Eu queria um momento para mim... Ih, irmão, tempo... Eu tenho tanta coisa. Eu vou ter que voltar aqui. Aí, irmão, tem tanta coisa aqui dentro aqui que você não tem noção. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso de um horário para me orar. Eu quero tirar um tempo. Daniel tirava 3 vezes por dia, ele tirava um tempo para orar, né? E no começo, no iniciozinho, quando Jesus me chamou, ele falou para mim, Wills, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu falei assim, uai, mas que negócio interessante, eu vou entrar para dentro. Eu não era acostumado a fazer aquilo, né? Entrar para dentro do meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou orar, eu vou conversar com Deus, Deus vai me recompensar. Eu falei, nossa, é fácil fazer um teste. É fácil de fazer um teste, olha, não, irmãos? Eu vou fazer um teste 30 dias, eu vou conversar com Deus, só eu e Ele sabe, se eu ver a recompensa, eu continuo, se eu não ver, eu paro, é ou não é? Aí, irmão, comecei a orar, entrava dentro do meu quarto, só eu e Deus sabia, irmão, com 30 dias, eu fui fazer uma avaliação, irmão, eu fiquei tão empolgado, que eu tinha uma vespa. Vespa é tipo um abis. Às vezes tem muita gente, sabe o que é ver? A lambretinha. Irmão, eu falei, eu peguei essa lambreta, sabe, andando assim no asfalto, e Deus falando comigo, eu soltei a mão dessa. Ó, Isaías, ó. O Isaías falou, você tem que ficar com o telefone, com o microfone aqui, ó. Aí eu peguei e soltei a mão da vespa, assim, sabe? E a vespa, pai, foi indo, né? Eu falei, agora Deus está comigo, nada de mal me acontece. Irmão, cheguei em casa, aquela vontade, eu não tinha ninguém para me orientar, irmão, não tinha um discipulador, eu tinha que correr atrás, queria aprender de Deus, sabe? Aí eu cheguei em casa, fui ler a Bíblia. Irmão, eu fiquei assustado, sem brincadeira. Qual foi o primeiro versículo? Eu só li um versículo neste dia, eu fiquei tão assustado que eu não li mais nada. Qual foi o versículo que eu li? não tentarás o Senhor teu Deus. Eu falei, eu não solto a mão da besta mais nunca. Irmão, é muito interessante. Aí, irmão, mas eu fiz cada coisa. Meu pai ficou, sabe, eu dei um maior trabalho pro meu pai, porque eu fiquei assim, na mira dele. Ele achou que eu tava doido, sabe? Ele achou que eu precisava internar. Mas eu falei, não, pai. Doido, porque eu joguei a espingarda fora, né? Dentro da primária. Ele falou assim, vai, tá doido. Mas eu falei para ele, doido eu tava quando eu tava matando os passarinhos. Mas, irmãos, então olha para você ver. Aí, ultimamente, os irmãos falou assim para mim, Wilson, começa a escrever um livro, ou senão você entra no Instagram. Eu falei, minha idade, eu não sei muito mexer com isso, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer um grupo. Aí eu vou fazer um grupo. E eu fiz um grupo, já tem 79 pessoas, né? O grupo é o seguinte, é as três coisas que eu faço na minha vida, o tempo todo eu fiz, né? Então, o Salmo 119, versículo 97, ele diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Agora o Salmo 119, versículo 162, diz assim, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Nossa, achar grandes despojos, ele fica muito alegre. Assim é aqueles que têm, né, prazer, alegria nas promessas de Deus, porque Deus é fiel nas suas promessas, irmãos. Mas o que acontece? Então olha para você ver, eu comecei esse grupo e comecei a gravar, né, de manhã, e rumei um horário, e assim, esse já tem bastante tempo que eu rumei um horário para mim orar e meditar na palavra. Então todo dia 4 horas da manhã eu estou de pé, entendeu? Aí depois do almoço, eu durmo um pouquinho, todo dia depois do almoço, não liga para mim, meio dia até as 2, que eu estou dormindo, eu estou descontando a hora que eu levantei de manhã, irmão, senão eu não dou conta, você entendeu? Mas eu levanto de madrugada para mim, irmão do céu, eu já ponho uma toalha do lado, Isaías sabe, ele vai lá, às vezes ele levanta, então eu vou assistir os louvor, né? E vou meditando a palavra, fazendo café para a empresa, que eu levo café para lá. E aí, irmãos, nossa, aí o Senhor começa a falar no meu coração e me ensinar. O Salmo 32, versículo 8, ele diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmão, o Senhor falou assim, Wilson, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu vou te instruir o que você deve fazer, e eu vou te dar conselho. Eu falei, irmão, eu estou feito, Salmo 32,8, está lá, né? Então é maravilhoso demais a gente. Então o que que acontece? Eu tenho esse grupo, né? Orar. Aí eu coloquei o nome lá, a vitória é certa, irmão, já está testado, né? 48 anos, tenta você ver, é algo que você não precisa testar não, já foi testado, eu já testei. Então olha para você ver, a vitória é certa, eu coloquei o nome do grupo, a vitória é certa, orar, meditar na palavra e usar a fé. Irmão, tá ruim aqui. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu não quero constranger ninguém, tá? Mas deixa eu fazer. O que que Pedro precisava? Não responde agora não. O que que Pedro precisava para andar sobre as águas? Quem achar que é fé, levanta a mão. Errou. Ele não precisava de fé, e eu pensava que era também, mas não é. Sabe o que que Pedro precisava? Ele precisava de uma palavra, porque ele confiava em Jesus. Quando ele foi pescar, Ele falou para Jesus assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas sobre a tua lançarei a rede. Então, ele tinha fé na palavra de Jesus. Então, quando ele queria andar sobre as águas, o que que ele fez? Ele falou: Senhor, manda que eu vá ter contigo. Eu preciso de uma palavra para me apoiar a minha fé. Eu tenho fé, Jesus, mas sem a palavra do Senhor eu não vou. Aí Jesus falou o que para ele? Vem. Aí ele levantou, saiu do barco e andou. Então, ele tinha fé, ele não tinha uma palavra para, né? Então, você vê que é o seguinte: por que, irmãos, que Jesus deu a bronca nos discípulos quando atravessando o mar da Galileia, né? E aí, a tempestade começou e eles apavoraram, e Jesus pegou e falou para homens de pequena, aonde foi que eles duvidou? Você já pensou nisso? Por que que Jesus viu que eles duvidaram? Sabe por quê, irmãos? Porque se você ler lá no começo da viagem, Jesus falou assim: passemos para o outro. Então, tinha uma palavra de Jesus já liberada. Então, é como Jesus falando assim: vocês não escutou o que eu falei no começo da viagem, não? O que que vai impedir da minha palavra se cumprir? Eu falei do outro lado, não falei que nós ia... Não, nada no afundo. Quando eu falo que é do outro lado, é do outro lado. Não tem tempestade, não tem nada que impede chegar do outro lado. Então, a palavra do Senhor liberada, irmão, nós podemos apoiar a nossa fé. Irmão, eu já recebi tanto de Deus, você não tem noção. Sabe o que que aconteceu? Olha para você ver. Ana estava orando, a mãe de Samuel. Aí ela orando lá, chorando, penina, né? Judiando dela e tal, e ela pedindo ao Senhor. O sacerdote ali veio de lá e falou assim: mulher, você está embriagada. Não, sacerdote, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada, você entendeu? E, né, eu estou orando porque eu quero um filho. Aí o sacerdote, o que que ele fez? Liberou uma palavra para ela. Qual foi a palavra que ele liberou? Ele falou assim: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, vá em paz. Irmão, ela levantou, mudou o semblante, e daqui a um ano ela estava com o menino no colo. Está vendo? Ela creu na palavra liberada pelo sacerdote. Então, o rema de Deus, olha para você ver. Nós vemos também o oficial do rei no capítulo 4 de João. O oficial do rei, né? Falou: Jesus, desce lá em Cafarnaum, meu menino está morrendo, desce lá. Jesus falou: ó, se vocês não vêem milagre, vocês não acreditam, né? Ele falou assim: desce rápido, Senhor, antes que meu filho morra. Jesus, o que que Jesus fez? Liberou uma palavra para ele: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra do Senhor e chegou lá, o menino estava vivo. Entendeu? Então, o que nós precisamos é de uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor. Então eu fiz esse grupo, né? A vitória é certa: orar, meditar na palavra e usar a fé. Amém? E o que que aconteceu, irmãos? Como eu tenho recebido de Deus e as promessas de Deus, o que aconteceu? Eu estou há quase 2 anos, né, construindo um lugar para fazer isso: orar, meditar na palavra e ouvir de Deus uma palavra para você apoiar sua fé. Então, eu queria que mandasse o vídeo do, para vocês verem o local. Eu trouxe um videozinho, o local que eu estou construindo para isso. Porque, irmãos, eu estou tão empolgado Isaías não sabe dessas coisas não, viu? Você não conta para ele. Eu estou tão empolgado, irmão, que eu quero que eles me liberem lá da empresa. Porque, irmão, é muito mais rico. Você já leu em 1 Pedro 1,9? Acho que é 1,9 mesmo. Ele fala assim, põe lá, 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não, é um que fala assim, que a... É um... Ele fala assim, que a fé é mais preciosa do que o ouro refinado. Então, não é esse versículo, esse aqui é 1,9. Ah, então, vê se é 2 Pedro. Mas é um mesmo, acho que é 1,12. É 1 Pedro 1,12. 1,7. Ah, é 1 Pedro 1,7. Olha para você ver. 1 Pedro 1,7. Ah, para que uma vez confirmado o valor da vossa, muito mais preciosa do que o... Está vendo? Você já pensou? Tudo é possível que crê. Se eu fosse contar os testemunhos aqui para vocês, das coisas que eu tenho recebido de Deus, porque o Senhor libera uma palavra. Irmãos, em 1993, eu trabalhei com lanchonete. Irmão, eu sou especialista em fazer pão de queijo. Eu tenho mais de 40 anos que eu fabrico pão de queijo, tem muita gente aqui que sabe. Então, o que que acontece? Mas eu falei para o Senhor, eu tinha uma lanchonete no centro de Goiânia, e eu falei, Senhor, cansei de mexer com lanchonete, eu quero que o Senhor me dê uma outra coisa para me tratar da minha família e cuidar da minha família. Irmãos, o Senhor falou para mim, embalagem. Irmão, a hora que o Senhor liberou a palavra, eu montei uma casa de embalagem. Aí, os meus clientes, eu falei, eu vou esperar começar a dar lucro para depois eu vender a lanchonete. E os meus clientes falaram para mim, Wilson, agora você vai trabalhar com embalagem, eu estou com essa sacola aqui para fazer. E, irmão, eu não sabia nada. Peguei essa sacola e saí correndo para me saber como é que é, onde tinha aquilo para fazer, como é que fazia e tal. Está com 30 anos. Então, hoje, irmãos, você não tem noção que Deus tem feito. É? 30 anos. Então, nós temos essa empresa que o Senhor nos deu começar desse jeito que eu estou te falando. Deus liberou uma palavra. Né? E assim tem muita coisa. Então eu queria que você passasse o vídeo. Dá para passar aí? Dá? O vídeo da chácara. Um outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês.
Ó, eu quero mostrar para vocês aqui um lugar que eu estou fazendo aqui.
Apaga aqui.
Orar. E meditar na palavra.
Apaga as luzes.
Tá vendo? Então aqui é uma área.
Aí, ó, né? O local para. Esse aqui tem 20 cadeiras para a gente ler a Bíblia. Eu não terminei ainda, não,
e
tá, irmãos?
Aqui tem uma mesa. São 9 metros com 20 cadeiras. Sabe, o propósito aqui é nós lermos a Bíblia. As pessoas tirarem um tempo para meditar na palavra. Tá vendo? Então esse lugar aqui. E aqui dentro. Olha para você ver. Aqui eu estou fazendo um lugar para louvor e um lugar de orar. Tá vendo? Eu mandei fazer os quadros. Olha para você ver. Tá com versículos da Bíblia. Um ambiente de oração. E aqui, ó, eu fiz 12 gabines para a pessoa orar individual. Então eu vou te mostrar aqui. Como é que funciona as gabinas, entendeu? Então aqui, ó, tem o lugar da pessoa sentar ou ajoelhar. Ainda não terminei, certo? Então aqui está no processo de concluir. Então são 12 gabines, certo? E aqui um lugar de oração. Vai ser um lugar para nós reunirmos, fazer vigília, para a gente ter um tempo com o Senhor aqui, né? Então aqui são 260 metros, entendeu? Olha aí para você ver. É um lugar de orar, certo? Um lugar de meditar na palavra e de orar. Então, a gente vai passar tempos aqui orando. Aí, ó, estou fazendo este lugar aqui. Por quê? Por que que eu estou fazendo? Porque eu creio que a oração, ela tem resultado, né? Deus ouve as nossas orações. A oração é o poder de Deus, é o poder da igreja. A igreja, o poder da igreja é orar. Tudo é possível aquele que crê. Tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Amém? Então está aqui,
amém,
mostrando para vocês o lugar que eu estou fazendo para a gente orar.
Amém. Amém. Então, irmãos, o que que acontece? Eu estou investindo. Por quê, irmãos? Porque você pode ter certeza, né? A fé é a certeza. Deus é fiel. Então, se você busca, né? O que nós precisamos é dessa convicção no nosso coração da fidelidade de Deus. Então, Jesus, ele fala sobre o cuidado que ele tem conosco, né? De que ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo. Quanto mais valei vós, homens de pequena fé, né? Então, o que nós precisamos é desta confiança na fidelidade das promessas de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir, né, aquilo que ele promete. A palavra de Deus não volta atrás. Amém? Eu tinha muita coisa ainda para falar com vocês, mas vai ficar para a próxima oportunidade. E, pastor, vou deixar com o pastor Isaías para ele fazer esse apelo aqui, tá? Mas que Deus possa ter falado com vocês, edificado a vida de vocês, tá bom?
Fica aqui um pouquinho, deixa eu caminhar. Fica aqui um pouquinho. Sabe, queridos, tem algo muito importante. Você precisa de uma palavra de Deus. Quantos precisam de uma palavra de Deus na sua vida hoje? Quero que você fique de pé onde você está. Meu pai falou algo muito importante. Ele disse: a vitória já é certa. Fala para a pessoa que está do seu lado: a sua vitória já é certa. Fala para ele: já foi testado. 48 anos. Queridos, tudo aquilo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra. Quando você tem uma palavra de Deus, o Senhor então abre o caminho, Ele abre as portas, Ele faz além de você. Quando nós fazemos na nossa força, na nossa tentativa humana, nós podemos ter um certo êxito. Mas quando o Senhor é aquele que faz, você pode ter certeza, o seu êxito será sobrenatural. Eu quero fazer um apelo, me senti muito forte, estava falando isso com o meu pai aqui.
Irmãos, nós temos a munição, só falta puxar o gatilho, é a fé.
Só falta puxar o gatilho. Às vezes você precisa de algo da parte de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para nós orarmos por você. Fala: Senhor, se você precisa de uma palavra de Deus e algo específico na sua vida, sai do seu lugar, não tenha vergonha, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Eu sinto que o Senhor, Ele quer liberar palavras de Deus hoje sobre a sua vida. Você não vem aqui por acaso. Você não vem aqui simplesmente para mais uma reunião. Você veio aqui para ouvir as direções de Deus. E eu creio. Às vezes, se puder, né? Pode arrastar essas cadeiras para trás. Quero que você venha aqui perto. Nós queremos orar por você hoje, nós queremos declarar, profetizar, que a palavra de vitória já está liberada sobre a sua vida, para você avançar, para você experimentar do melhor de Deus. Como alguém que recebe, estenda as suas mãos, fala para ele agora, fala: Senhor, eu quero a tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala comigo, abra sua boca agora, diga para ele: Senhor, eu desejo a tua palavra de vitória. Senhor, hoje, nesta manhã, fala comigo, ministra o meu coração, Senhor, ativa minha fé. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero receber a tua vitória. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o Senhor tem coisas superabundantes para a minha vida. Abra sua boca agora e fala para Ele. Fala, Senhor, libera a tua palavra. Eu abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Abre a sua boca agora e diga para Ele: Senhor, abre os meus ouvidos, pois eu desejo ouvir a tua voz. Espírito de Deus, Pai, nesta manhã, compartilha com cada um deles a tua palavra de vitória, a tua palavra de vitória. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, ao coração de cada um deles. Ministra o coração de cada um deles. Pai, vem socorro, o socorro dos céus hoje seja ministrado ao seu coração. Que a graça e o amor de Deus faça transbordar na sua vida hoje a plena convicção e certeza de fé que você é amado, que você é precioso, que você é querido, e Ele hoje mesmo vai fazer com que você possa superabundar em toda graça, em nome